possível passar batom usando a inteligência artificial?
É sim. De acordo com reportagem da Rádio CBN Curitiba, existe um dispositivo chamado batom inteligente. Quer saber todos os detalhes desse projeto agora? Diga acessibilidade.
Acessibilidade.
Pessoas com deficiência visual ou com deficiência física podem passar batom sem dificuldade ou erro de contorno. É simples, basta o acionamento de um botão. A inovação é do Grupo Boticário, que há mais de 40 anos possui uma unidade fabril em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O estudo foi feito em parceria com o CESAR, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. O dispositivo eletrônico faz uma foto da pessoa e, com a inteligência artificial, reconhece os lábios e envia as coordenadas para a aplicação. A partir daí, a máquina aplica o batom com precisão.
O aparelho tem indicações sonoras para sinalizar o início e o fim da aplicação, para auxílio ao posicionamento do rosto e um display inteligente. Gustavo Dieman, diretor de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Boticário, conta que o batom inteligente saiu do papel em 2022, mas as pesquisas começaram 6 anos antes, em 2016, quando pouco se falava sobre a inteligência artificial e a aplicação na indústria.
Mas a gente se surpreendeu, porque a gente tentou de todas as formas, desenvolvendo internamente, buscamos parceiros em universidades no Brasil e no mundo para poder nos ajudar a responder fisiologicamente essa diferença entre lá e pele para poder chegar nessa tecnologia. E a gente não teve essa resposta. Uma pergunta que, na verdade, ela tem uma resposta. A resposta é não, não dá. Aí a gente pensou, bom, então vamos abrir um desafio, porque talvez a gente tenha que entregar isso através de tecnologia, de software, de hardware, entender um pouquinho como é que a gente, através de mecanismos de fotografia, de pixel, que a gente pudesse reconhecer o lábio diferente do resto da pele ao redor do lábio.
O batom inteligente do Boticário ainda não está à venda. É um item que segue em desenvolvimento. A meta é torná-lo cada vez mais acessível.
Então a gente foi pegando input para que a gente possa melhorar esse protótipo e o próximo passo do projeto é que a gente possa produtizar, porque hoje ele é grande, ele é uma maquininha que tem 30 centímetros de largura por 15 centímetros de altura, então não é algo que eu posso colocar na bolsa, não é algo que eu levo e trago facilmente, né, por mais que seja portátil. Então é pegando esses inputs, a gente vai para uma terceira fase, para a gente entender se isso se torna um produto do Grupo Boticário, né, um produto que de alguma maneira o consumidor, ele possa penetrar em vários lares, ou que a gente possa deixar em todas as nossas lojas, por exemplo, nos pontos de venda, para poder gerar acessibilidade real.
Segundo Felipe Nguyen, diretor executivo de dados do Grupo Boticário, a empresa cresceu expressivamente seu time de tecnologia. Em 2019, eram 200 pessoas e agora, em 2024, são 3 mil.
A parte de tecnologia, especificamente inteligência artificial, é uma ferramenta entre várias outras tecnologias. Aqui no Boticário, nós não usamos IA só para usar IA, para ficar em frente ao mercado. Né? A gente usa nos lugares onde faz sentido, e qualquer construção aqui, seja em tecnologia ou outros lugares, sempre começa com um problema que queremos resolver. E aí entendemos que tem várias aplicações, vários problemas, desafios, onde podemos aplicar IA.
O Boticário, inclusive, aplica a inteligência artificial em várias áreas da indústria.
Aí saímos, né, na época, de algumas aplicações mais isoladas, como mencionei, a previsão de demanda, modelos de crédito e cobrança, para mais de 100 aplicações de dados IA hoje, em 2024. Usamos IA também na parte de controle de qualidade na indústria, usamos IA para modelos de recomendação, LTV, churn e assim por diante.
É por isso que o batom inteligente não é o único produto do Laboratório do Futuro do Boticário. Em 2019, o setor lançou a primeira linha de perfumes e cosméticos do mundo, desenvolvida por inteligência artificial. Segundo Gustavo Dieman, a utilização da inteligência artificial permitiu a otimização do tempo de desenvolvimento desenvolvimento dos perfumes, que levaram apenas 6 meses para ficarem prontos. Sem a tecnologia, o processo poderia durar cerca de 3 anos.
Foram 2 fragrâncias da marca Egeu e a inteligência artificial gerou para a gente então uma combinação de notas e componentes olfativos que levaram à construção daquela fragrância. Uma jornada de evolução. Então fomos pioneiros, lançamos, usamos a inteligência artificial naquele momento e entendemos também os pontos e as oportunidades que a gente tem mesmo na inteligência artificial de manter o uso da intuição humana, né? De como que a gente junta o que a inteligência artificial nos dá na maturidade que ela tem e na verdade absoluta que ela nos traz, mas que a gente não perca a intuição humana e nem a percepção final do consumidor que vai validar se de fato aquilo era realmente a melhor construção, a melhor escolha naquele exemplo daquela marca.
Essa relação complementar entre seres humanos e máquinas também está na linha de pensamento do diretor da Escola de Negócios da Universidade Positivo, Luiz Pinheiro.
A gente tem a tal da racionalidade limitada. Chega uma hora que precisa de uma ajuda de uma calculadora. Agora, chegou uma inteligência artificial que ela não vem nos substituir, mas ela vem para contribuir. Então você pode ver algumas pessoas no mercado recentemente lá nas universidades americanas, eles estão falando do cyborg, que é metade humano, metade digital, metade artificial. Mas eu diria que é a inteligência híbrida, que é o eu humano junto com a inteligência artificial. O que a gente consegue construir em conjunto para a gente ser mais rápido, mais eficiente e entregar as coisas com mais qualidade? Então nós acreditamos nessa visão e nessa vertente. Uma inteligência artificial, mas sempre com humanos, sempre humanizada. Porque só artificial pelo nome já diz, né? É artificial. Mas uma inteligência artificial junto com um ser humano, eu acredito que pode construir coisas muito interessantes.
Repórteres.
Ops, peraí. Deixa que essa a gente assina.
Repórteres Felipe Armata
e Graziane Giacomini.